sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa semanal de informação e análise.
Novidades, você não mantenhas com agradecimento na microfone da América Samá. Estado de direito e pilar de democracia e de liberdade. Princípio de, como tudo, desnade de caduros de próprio Estado e responsável perante lei que está promulgado publicamente e sendo um conceito fundamental que está impulsionando o trabalho das Nações Unidas. Este programa de semana está na área de perspectivas. Nona passou a ouvir notícias. Instituto Nacional de Defesa, na parceria com o Centro de Relações Civis Militares de Base Naval de Marinha Americana, e realiza ali na Bissau um seminário sobre relação civil-militar de 17 a 21 décimos. Seminário tem para sumo objetivo dotar de 60 participantes, civis militares, funcionários públicos com deputados, com matéria sobre participação efetiva de cada parte nas questões de defesa nacional, particularmente fortalecimento de relação civil-militar. Na Guito de Balanço, doutora Manuela Lopes Mendes, do projeto Voz da Paz, considera o seminário de suma muito interessante, para aí permitir aprender noções sobre o papel da sociedade civil com os cidadãos na construção de um bom defesa nacional.
Este seminário, de facto, que intitulado próprio Seminário de Relação Civil ou Militar, que não participei durante 5 dias, foi muito interessante. Havia, de facto, e tem uma situação histórica que não acontece no nosso país, na nossa realidade, de como a militar está num lado e civis está num parte. Mas aqui que não olha exatamente como é civis que está dirigindo militares. E, de facto, civis que está preparando tudo, condições, cria todo o quadro estratégico para a atuação de militares, e eles já têm esse papel aqui de defesa de fronteira, defesa da integridade nacional. Durante dias, não olha que papel que a própria sociedade civil, cidadão enquanto tal, que é que pode fazer para ajudar a construir para obter uma boa segurança e defesa nacional. E tem um relacionamento forte que deve de estreitado cada vez mais.
Francelino Cunha, que é jornalista, e falei também como seminário, sendo muito pertinente, sobretudo neste momento que o país está nele.
Mas é seriamente um balanço positivo, porque para além de como é um tema novo para mim, mas é muito pertinente, sobretudo para o país, no momento que não atravessa. Nos últimos 30 anos, o país vive momentos de muita instabilidade, muitas crises político-militares, e esse que é exatamente o tema, tanto desse seminário, porque é para buscar razões dessas crises e esses constantes conflitos. Então, eu descobri, antes do seminário, como é, o problema está na relação civil-militar, e aquilo que está a esses constantes conflitos. Entre coisas mais importante que um aprende, e como a hora que forças armadas sobrepõem ordem de segurança, sempre tem conflito. A hora que forças armadas também cá submetem a poder político, sempre tem conflito. Mas coisa mais importante ainda que nós descobrimos é do como um dos maiores problemas de Guiné-Bissau relativamente a esta temática e falta de cultura democrática na própria seio de classe política. Não te pego como exemplo o que é que não passaria. A nós ontem não se viu como é, através de órgãos de comunicação social, como é, e tem virar costas entre o primeiro-ministro de Cabo Verde com o presidente da República de Cabo Verde, mas tudo no âmbito de relações humanas. Mas alto nível de cultura democrática de Cabo Verde nunca permitir confundir relações humanas com assuntos de Estado. Bom, no caso concreto, li que o problema também tem. E esse problema também que não passa, e problema de no âmbito de relações humanas entre o presidente da República com o primeiro-ministro. Mas que é que soube, suma Cabo Verde, distinguir problemas pessoais com assuntos de Estado.
Escritor de Nações Unidas contra a Droga e Crime, o NODC, está na organizar ali na Bissau, em parceria com o UNIOGBIS, dois cursos de formação, nomeadamente na áreas de liderança com gestão de casos policiais. As duas formações na decorrer no Hotel Lisboa, Bissau, de acordo com José Manuel Lopes Alvarez, perito na questão de criminalidade organizada com o transnacional do UNODC, que está na Guiné-Bissau.
A primeira, a formação liderança, vai ser fornecida a 20 membros sénior das Forças de Segurança da Guiné-Bissau, nomeadamente Guarda Nacional, Polícia de Ordem Pública, Interpol, Unidade do Crime Internacional e Polícia Judiciária, e também a dois técnicos nacionais da UNIOBIS em matéria da justiça. A segunda formação, que é a gestão de casos policiais, vai ser fornecida a 32 membros das Forças de Segurança. As duas formações vão ser fornecidas desde o dia 24 até o dia 28 de agosto. O objetivo da primeira formação de liderança empresa é fornecer a estes polícias das ferramentas para ser uns bons líderes, tanto em termos operacionais como em termos organizacionais. E a segunda formação, que é a de gestão de casos policiais, é dar a conhecer aos formandos qual é o caminho que hai que seguir quando unha denuncia, un fato, é de conhecimento da policía, desde ese momento até que dos fatos do relatório policial é fornecido á procuradoría ou ao juiz. Entón vamos explicar quais son os pasos que os policías deben seguir nessa formação.
Por outro lado, no âmbito das atividades de escritores de Nações Unidas contra a Droga e Crime, o NODC, ensinado e catarda um protocolo de cooperação entre Libéria, Guiné-Bissau e Sierra Leoa para combate ao tráfico de droga. Nona Riba, com o tema central sobre o que é que isso significa viver num Estado de Direito e como é que está organizado no sistema político e para ver o que é que as Nações Unidas estão a apoiar o fortalecimento do Estado de Direito na Guiné-Bissau, mas depois de um curto pausa musical.
O Estado de Direito na nível nacional e internacional está no coração da missão das Nações Unidas. Princípio de como tudo, desde indivíduo até próprio Estado, é responsável perante leis que está promulgado publicamente e um conceito fundamental que está impulsionado o trabalho das Nações Unidas. Nações Unidas está a exigir medidas para assegurar a observância de princípios de lei, igualdade perante lei, prestação de contas com lei, justiça na aplicação de lei, separação de poderes, participação na tomada de decisões, segurança jurídica. De acordo com o relatório de Liga Guinense de Direitos Humanos, que foi feito no ano 2000-2010, instabilidade política, que está traduzindo sucessivas interferências de militares nos assuntos políticos e de governação, rotatividade de governos e de chefias administrativas nos últimos anos, conjunta com corrupção e impunidade, continua a ser obstáculo à consolidação de instituições e a iniciativas de apoio ao reforço do Estado de Direito. Não cuide peritos independentes que pode explicar ao público é questão. Mas primeiro não vai ouvir nos cidadãos o que é que significa para eles Estado de Direito.
Estado de Direito é um Estado onde a lei está acima de qualquer cidadão. E tanto também para diferentes órgãos de soberania. Tudo se tem que estar vinculado à lei.
Segundo a minha percepção, tanto de Estado de Direito, suma que é. Primeiro, usa liberdade de opinião. Segundo, usa separação de poder na sua íntegra.
Não, para o Estado de Direito, é um Estado onde realmente está respeitado os princípios fundamentais que está a regir convivência naquele Estado. Eu poder, por exemplo, destacar direitos humanos, por exemplo, Constituição.
Não é bom por vista Estado de Direito de um Estado. Ainda que a lei está fala mais alto de tudo, para ver ninguém que está acima de lei. Lei existe e para regulamentar convivência numa sociedade, né? Para mim, como a caminhada de ser um Estado de Direito, e hora que um cidadão próprio diz que está na base de lei, mas hora que uma lei também que precisa também liberar.
Para Adilson Diabula, diretor de Gabinete Jurídico da Secretaria de Estado de Pescas, especialista de Direito Público, questão de Estado de Direito e preciso pensar fundamentalmente nas elementos estruturantes, onde é que lei está governa tudo a atuação e orientação de órgãos de Estado.
Ora, quando eu não falo de Estado de Direito, eu estou a pensar basicamente nas duas coisas fundamentais. É duas coisas fundamentais que sendo elementos estruturantes de um Estado de Direito, e cedo, princípio de comar, lei que deve governar tudo a atuação e orientação de órgãos de Estados. Lei. Essa lei, está a falar magna carta, não pode chamar, ou lei fundamental, Constituição. E tudo o poder deve estar subordinado a ele, e ela deve servir de limite e fundamento de atuação de tudo órgãos de Estado. Não está pensando logo num segundo elemento, mas qual que razão de lei cedo de limite e fundamento de atuação de tudo órgão de Estado? Esse e sobretudo para poder garantir e assegurar proteção a indivíduos. Então, de um lado, se puder que é limitado e que é condicionado e poder e concentrar de um alguém e tem tendência de abusa daquele poder se fazer uso. E quem está a sofrer disso e que indivíduos. Então, não pensa da uma carta que diz baliza e conta o que é que cada um daquele órgão pode fazer. E qual é seu limite. E não pensa também na direita daquele outros que tem aquele poder de exercer. Mas que diz respeitado. E como é que não poder respeitar eles? Como é que não poder proteger eles? E ora, que tudo o seguinte e passa e te fundamenta a situação naquele grande texto que te orienta tudo vida. Para isso, não te pensa logo num terceiro elemento. Para poder garantir efetivamente esse controle de respeito da lei, de que Magna Carta, é necessário logo para poder ficar concentrado num som. Que tem, quem que poder decidir sobre a questão de satisfação de interesse coletivo, que tem, que luta que poder fazer lei, que dá conta logo coisa que é bom para nós, em termos de lei, que tem que luta que dá servir de guardião da lei. Estado de direito é um Estado que está subordina a império de lei. Está a falar logo, senhor de tudo gente e lei. Ninguém quer ser rua de lei. E lei é mais pisada do que tudo. Ninguém quer poder roncar como a mim mais pisada, não tem mais poder. Se você tem poder, lei que dá o ela. Então, esse é o fundamento do Estado de Direito. Mas que poder também acomodado ele, e para servir o interesse do povo. E cá, o povo abusa nele. E agora, quando abusa nele, logo tem outros órgãos capazes de falar como não, quando abusa nele. Stop, boca poder.
Na opinião de João Biagui, especialista sénior nacional de Direito Penal, na seção de Estado de Direito e Instituições de Segurança de UNIOBIS, o conceito de Estado de Direito está na Carta de Nações Unidas que adotaram em 1945.
Um dos objetivos das Nações Unidas é estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de tratados e outras fontes de direito internacional possam ser mantidos e respeitados. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, também reconhece a essência da proteção dos direitos humanos. Em 2004, o Secretário-Geral das Nações Unidas definiu o Estado de Direito como o princípio de governação no qual as pessoas, as instituições e entidades públicas ou privadas, incluindo o próprio Estado, são responsáveis perante as leis e que estejam de acordo com as normas e padrões internacionais de direitos humanos. Por respeito aos princípios orientadores das Nações Unidas, inclui-se como uma das tarefas das Nações Unidas nesse sentido de apoio, dar assistência baseada em normas e padrões internacionais, promover direitos humanos e a justiça baseada no género, garantir a apropriação nacional, tomar em consideração o contexto político, dar assistência baseada no contexto do país, apoiar as reformas constitucionais nacionais e garantir uma abordagem estratégica coerente e abrangente. Por isso, nos termos da Resolução 2203 de 2015 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o UNIOBIS é mandatado, entre outras, para prestar aconselhamento e apoio estratégico e técnico às autoridades nacionais e às partes interessadas, incluindo em coordenação com a CDAO e a sua missão na Guiné-Bissau e outros parceiros internacionais, a fim de implementar estratégias nacionais para a reforma do setor de segurança e reforço do Estado de Direito. O UNIOBIS também é mandatado para providenciar aconselhamento técnico e estratégico e o apoio ao estabelecimento eficaz e eficiente das instituições da aplicação da lei, da justiça criminal e do sistema penitenciário capaz de manter segurança pública.
Juliano Fernandes, coordenador do Gabinete de Informação e Consulta Jurídica que está coordenando todos os centros de acesso à justiça no país, e fala como a Constituição guinense está na vigor desde 1984 e entra num período onde a Guiné-Bissau tem um sistema político monopartidário. Mas com o surgimento de partidos políticos, e era preciso adotar a Constituição na nova realidade que o país não deparava aqui.
O PGC era a força política dirigente de Estado, de sociedade. E naquela altura, de facto, tem um princípio que rege o funcionamento de nossas instituições, que era o princípio do centralismo democrático. Portanto, não tinha um chefia de Estado que era colegial, portanto, que era um indivíduo. E era um indivíduo que era elegido diretamente para o sufrágio direto universal. Mas na altura em que não entra num processo democrático, portanto, num processo de transformação de uma sociedade monocrática para uma sociedade pluripartidária, aqui não tem, de facto, partidos políticos e tal, bom, então, e era preciso adaptar aquilo de Constituição à nova realidade que mestido na altura. Bom, então, o que é que aconteceu? Como é criado, ainda no quadro do Partido Único, uma comissão de revisão constitucional, que era constituída basicamente para responsáveis de partido e de Estado naquela época, né? Tanto mais que quem que era presidente da Comissão de Revisão Constitucional era, enfim, infelizmente falecido, Dr. Fidelis Cabral da Almada. Mas depois não tinha Malapacay Sanhaço, Mário Cabral, falecido Nicandro Barreto, tinha Felipe Barros, tinha na altura ex-procurador-geral da República, que Dr. Mário Lopes, Dr. Daniel Freire e tal, portanto, aqueles membros da Comissão de Revisão Constitucional. Sucede que, antes de concluir o trabalho de revisão constitucional, não entra num processo de abertura política. E decidiram, então, através do Comitê Central do PGC, produzir um documento chamado, na altura, Anteprojeto de Plataforma Programática de Transição Política, portanto, a transição de um sistema monopartidário para um sistema pluripartidário. E Bimba manda de linhas orientadoras que o Comitê Central do PGC, na altura, entendeu como aquelas linhas que devem orientar a fase de pluralismo político, de pluralismo democrático. Então, primeiro é prever que o sistema de governo deve ser presidencialista e é decidido como tudo Guintes que na BIM dirige outros partidos políticos que na BIM surgir na quadra democrática e da abertura política e tem que ser do base cidadãos nacionais de origem e também excluído na altura na direção de partidos políticos que na BIM surgiu depois, tudo aquilo que teve colaboração com o aparelho administrativo colonial. E então e tinha um certo número de quadros formados fora, né? Muitos deles, ou a maioria deles, formados nas sociedades mais abertas, ocidentais, em que a democracia, no sentido que não é exercilosa, ou não muito exercilosa, e estava já vigente naquelas sociedades. Por exemplo, a minha forma no Portugal, faz parte daquela conferência, mas houve, por exemplo, o Dr. Otávio Alves, Dr. Jalo Pires, Dr. Armando Purcell, enfim, o próprio Dr. Kumayala, nós estava lá um certo número de quadros que nas intervenções que eu verificado durante a conferência, não pensa como não contribui imensamente para preenchimento de conteúdo de documento final daquela plataforma programática de transição. E então não combati imensamente que a questão de presidencialismo, por exemplo. E também que a questão de como dirigentes de partidos políticos têm que ser forçosamente cidadãos de origem e que têm nenhum cadastro de colaboração com a administração colonial portuguesa.
Juliano Fernandes acrescenta como a colaboração de alguns constitucionalistas portugueses junto com a Comissão de Revisão Constitucional, com o Comitê Central de PGC e recém-formados na Direito na Portugal e permitir para a Constituição revisar para revolucionar completamente no sistema político.
O que é que aconteceu de facto? Com a colaboração de alguns constitucionalistas portugueses mais Comissão de Revisão Constitucional e mais algumas ideias, forças, que resultavam já de Conferência de Sociedade Civil, que referia a bocado, que discutiam pelo projeto de plataforma programática de transição política, do Comitê Central do PGC, mais a nós, mais um conjunto de outros guindos, então não acaba para, de alguma maneira, permitir que a Constituição revire para, e revolucione completamente o nosso sistema político, não sei se monopartidário para um sistema pluripartidário e não sair de um sistema de centralismo democrático, socializante para um sistema democrático, para um regime democrático. Mas essencial que é que a OSMA tem na Constituição e foi tudo consagrado ainda no quadro do Parlamento monopartidário.
No convidado de semana é o professor Dr. Castro Costa, do Centro de Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Na nossa entrevista que nós fazemos com ele para via telefone, o professor Castro Costa começa para reafirmar a ideia de como o sistema de governo instituído na Constituição de 1984 e semipresidencialismo.
É verdade que dá importante poder ao Presidente da República, mas ainda é um sistema semipresidencialista. Vantagens, desvantagens, se é um sistema de quase automatização, é um problema que se põe agilizando o documento fundamental, que é o reconhecimento de que, atualmente, o sistema vigente é o semipresidencial. Um sistema sempre na existência separada de quatro poderes, o Presidente da República, o Governo, o Parlamento, os Tribunais. O Presidente não manda no Governo, não manda no Parlamento, não manda no Tribunal, não manda na Procuradoria da República. Portanto, não estamos, de nenhuma forma, favorista de Governo. Assim, vou dizer que, neste contexto, o Presidente é um árbitro. E como em desporto, um grande árbitro não é aquele que sopra. Toma partido por uma equipa. Vai fazer com que o jogo seja feito pelos jogadores dentro das regras pré-estabelecidas. Estou a falar da Constituição, estou a falar das leis. Se o Presidente não pode fazer tudo isso, se o Presidente não pode fazer tudo isso, o Governo também não pode. manda no tribunal e o tribunal também não manda nos outros órgãos. Há zonas de colaboração interdependente, mas cada um tem o seu quintal e manda no seu quintal. A isto se chama democracia representativa. Esse sistema presidencialista tem três ou quatro notas básicas, se quisermos compreendê-lo nestes termos. Primeira nota é que a formação do governo é em função dos resultados eleitorais parlamentares e da composição do Parlamento. Segunda nota é que a constituição e manutenção do governo dependem do Parlamento. Da aprovação ou da não rejeição do programa do governo depende da constituição do governo. Da rejeição de moções de censura depende a manutenção do governo. Da aprovação de votos de confiança depende a manutenção do governo. Terceira nota, o chefe de Estado é normalmente eleito por sufrágio universal e direto. Quarta nota, o Parlamento é eleito por sufrágio universal e direto. Quinta nota, o governo, em certos modelos, responde politicamente também perante o chefe de Estado. Última nota, o chefe de Estado tem grandes poderes. Tem enormes poderes. Como, por exemplo, o poder de dissolver o Parlamento e de demitir o governo nas condições, repito, nas condições fixadas pela Constituição. Tem o direito de veto suspensivo de meios do Parlamento. Tem o direito de veto definitivo de diplomas do governo. Ou seja, tem enormes poderes, apesar de se chamar sistema semipresidencialista.
Professor Doutor.
Estou a ouvir.
Sim. Falou de poderes extremos que tem o Presidente da República em regime semipresidencialista. Eu gostaria que insistisse mais sobre esse ponto. Mas será que, no caso particular da Guiné-Bissau, esses poderes extremos conferidos ao Presidente da República é particular à Guiné-Bissau ou a Guiné-Bissau pode até melhorar ainda esse regime ou então mudar para outro regime?
Acho que há essa possibilidade de, ainda no contexto de um sistema de governo semipresidencial, fazer benfeitorias na Constituição, maiorias na Constituição, para adaptar o sistema de governo semipresidencial aos tempos que nós vivemos. Porque, já falei disso em tempo útil, esta Constituição é uma Constituição inadequada para a realidade guineense. Quer se mantenha com o sistema semipresidencial, quer se une com o sistema parlamentar, ou diretorial, ou convencional, ou o que quiser, algo tem de ser feito na Constituição. Eu penso que essa tarefa está bem entregue. Há pessoas competentes que fazem parte de uma comissão criada pela Assembleia Nacional Popular e que está a debater, que está a estudar esta questão. Nós estamos aqui, serenamente, à espera que um político que salve o país deste momento de nós. Nós não podemos culpar a Constituição do Estado em que estamos, mas a Constituição tem a sua própria parte da responsabilidade na situação em que nos encontramos. Não podemos escolher essa realidade.
Professor Doutor,
mudar a Constituição é adaptá-la, mesmo que seja um sistema de presidencial, fazer alterações clarificadoras dos poderes, por exemplo, evitar que haja zonas de sombra facilmente exploradas por alguém que queira assumir o controle do poder do país. Isso é perigoso. Isso pode se resolver a partir de uma boa técnica de legislação constitucional. Estamos à espera que a nossa Comissão de Revisão nos faça esse trabalho.
Professor Doutor, caso dessa revisão constitucional que foi proposta pela Assembleia Nacional Popular, que já criou uma comissão, a comissão de que falou o advogado, eu gostaria que nos esclarecesse se esse estado de regime semipresidencialista e a forma como está a ser aplicado na Guiné-Bissau, se será, em parte, essa uma das razões da situação de instabilidade constante na Guiné-Bissau? Instabilidade governativa?
É uma das razões, não é a única razão. Há um problema de fundo que temos de entender. É o problema do respeito pela Constituição, respeito pela lei. Em qualquer circunstância, qualquer que seja o sistema adotado pela Constituição, vamos ter sempre de voltar ao ponto inicial. Separação de poderes. Porque mesmo no sistema presidencial, há separação de poderes. Há três órgãos, o Presidente, o Parlamento, os tribunais. Há separação de poderes, porque se não houver separação de poderes, seria um regime, um modelo cesarista, um modelo fascista, um outro, mas não presidencialista. Porque, por exemplo, o chefe de Estado, num sistema presidencial público, não pode dissolver o Parlamento. Não tem aquela banda atómica presidencial de que falamos. Num sistema presidencial não tem, em vez de dissolver o Parlamento. Ora, num sistema presidencial guinense, o presidente guinense tem o poder de dissolver o Parlamento. E vamos dizer que esse presidente não tem poderes. Tem. O que falta é cultura de
queria perguntar isto. Será que o senhor tem alguma ideia que podia ser melhor para a Guiné-Bissau? Que tipo de regime é que podia ser?
Eu tenho defendido, desde a minha tese de mestrado, desde a minha tese de doutoramento, em 2006, que o um ideal para a Guiné-Bissau seria um sistema de governo presidencialista. O tempo tem vindo a dar razão, mas a minha convicção é que qualquer presidente neste momento, e nos tempos que passaram, podia ser um ótimo presidente se fosse um presidente respeitador da Constituição e respeitador das leis. Não temos o tempo de partida. Não vale a pena mudarmos a Constituição se as pessoas não metem na cabeça, não querem na cabeça, que há um problema pérdico que deve ser resolvido. Respeito pela ordem estabelecida. Nós podemos não concordar com a Constituição ou com a lei, mas enquanto elas estiverem em vigor, elas têm de ser religiosamente respeitadas por todos. Por todos os debates. Que não vai alterar nada. Por isso é que eu disse que a questão de terras diferentes sobre o sistema de votos é muito. Há quem defenda um sistema parlamentar, há quem defenda um sistema presidencial, há quem defenda um sistema presidencial, não é um parlamentar, há quem fala em outras variáveis como o parlamentarismo clássico, o da Assembleia, ou o parlamentarismo racionalizado, ou de gabinete. São questões importantes, sim senhor, mas o que é urgente é dizer que, independentemente do sistema de governo consagrado na Constituição, temos de respeitar rigorosamente o que estiver aí estabelecido.
Noite de fim, de novo, bom programa, que está dividido em duas partes, notícias com tema central e apresentado para Joel Mendes com Famara Kassamã, coordenação de Didier Bapiri e supervisionado para Júlia Alinho. No bom programa, está emitido tudo quarta-feira na Rádio Pindigiti, a partir de 19 horas, com repetição na sábado, banda 6 horas da tarde, na Rádio Bombolão, e está difundido tudo sexta-feira, a partir de 6 horas da tarde, com repetição na domingo, a partir de 7 horas e meia de tarde. Se bom receber mais informações sobre atividades do União Obis, vou visitar nosso sítio que é do www.uniobis.unmission.org. Se bom ter algumas sugestões sobre maneira que não pude melhorar no programa, vou ligar para esse número 63015. Programa de Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau na Riva Antena na semana que vem. Você está desde já não obrigado pela boa fidelidade e se Deus quiser, não está de volta sem tarda.
Acabaram de ouvir Perspectivas, o programa do Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau. Este programa é patrocinado pelo UNIOBIS.